Como podemos saber o que é realmente verdadeiro? Mary Cassin diz que a resposta para essa pergunta precisa envolver a palavra de Deus.
Isso se alinha com a Bíblia? Se contradiz o que está na Bíblia, então não é verdadeiro. Sempre que ouvir algo, mesmo que seja de uma voz com a qual você está familiarizada e uma voz que já ouviu antes ou uma voz reconhecida na comunidade cristã, você tem a responsabilidade de levar isso à palavra de Deus e ver se se alinha.
Ao Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wolgemuth, na voz de Renata Santos, juntamente com Dana Grash, na voz de Raquel Anderson. Nancy, que conversa rica tivemos nos últimos dias no Aviva Nossos Corações. Nem acho que deveríamos mais apresentar nossa convidada como uma convidada. Ela tem estado conosco por tanto tempo e é tão familiar para todas. Mary Cassin, que bênção ter você aqui conosco. Tenho sido profundamente impactada e estou muito animada. Sinto-me capacitada ao explorarmos estes 7 hábitos de uma mulher espiritualmente forte.
E Mary, ao nos mostrar essas verdades, você também nos encorajou. O que eu amo sobre esses hábitos que estamos discutindo é que eles são essenciais, são um modo de vida e algo ao qual precisamos sempre retornar e avaliar como estou me saindo nessas áreas. Eles fazem uma diferença enorme. Você os chama de hábitos surpreendentemente simples de uma mulher espiritualmente forte. Você quer que sejamos verdadeiramente fortes. Você escreveu esse livro com esse foco. Estamos apenas tocando na superfície de algumas dessas coisas. Você está iniciando a conversa e nos habituando a revisar como estou me saindo nessas áreas. Porque se não estivermos progredindo nessas áreas, estaremos regredindo.
Todas nós desejamos ser mulheres fortes. Eu quero ser uma mulher forte e sei que vocês também são mulheres verdadeiramente fortes. Isso não acontece por acaso. É um processo de tomar pequenas decisões de forma consistente ao longo do tempo.
Isso é muito bom.
É uma decisão que tomamos e se não decidirmos fazer essas pequenas coisas, voltamos a algo que não é frutífero, que não é autêntico, que não é verdadeiro, que é fraco e sem vigor, certo?
Sim.
Acho que muitas das lutas que enfrentamos em nossa vida espiritual, em nossos relacionamentos, em nossos lares, em nossos trabalhos, em nossas igrejas, acontecem porque estamos permitindo que essas áreas sejam corrompidas. Sendo assim, como aquelas mulheres sobre as quais Paulo falou em 2 Timóteo capítulo 3. Vamos voltar a esse trecho, porque você o tornou tão vivo, Mary. Você nos deu uma nova perspectiva sobre este texto. Ele fala sobre evitar pessoas que nos levam na direção errada.
Toda vez que eu vi isso no programa, pensei, Senhor, nunca deixe que eu seja uma dessas mulheres.
Uma dessas mulheres espiritualmente fracas.
Não me deixe ser uma dessas mulheres fracas. Ou uma daquelas mulheres fracas que parecem fortes, mas em seus corações são fracas, resultando em queda.
Nos ajude a saber que tipo de pessoas e influências precisamos evitar para não nos tornarmos mulheres espiritualmente fracas. Paulo diz que entre essas que devemos nos afastar são aquelas que se introduzem pelas casas. Você ampliou essa palavra, se infiltram. Voltaremos a isso em um segundo. Então, se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. No início desta série, falamos sobre a importância de barrar as infiltrações estranhas. Isso pode ser uma pessoa, mas também pode ser uma forma de pensar ou uma ideologia, uma filosofia.
Uma atitude.
Que está se introduzindo e causando danos.
Gastando seu tempo de maneira imprudente. Todas essas pequenas coisas.
Que acabam se acumulando e tomando grandes proporções.
Um dia, encontrei uma cobra embaixo do sofá da sala.
Uau!
O que te fez pensar nisso?
Porque ela se introduz silenciosamente, de alguma forma. Ela se introduziu na minha casa e eu não estava ciente. Eu não estava vigilante. Tive que chamar um especialista para vir me ensinar como vedar bem a minha casa, para que no outono, quando começa o frio, as cobras não tenham como entrar na minha casa de novo.
Uau! Que imagem isso nos dá da vigilância que precisamos ter em nossa vida cristã.
Pegar os intrusos, sim. Esse é apenas o primeiro hábito. O segundo é dominar sua mente. Essas mulheres foram cativadas, foram capturadas. Tinham padrões de pensamentos negativos e cheios de ideias que não eram verdadeiras. Ideias que não vinham da palavra de Deus. Então, dominar suas mentes era outra coisa que elas precisavam fazer.
Você é o que pensa.
E o terceiro hábito, livrar-se da bagagem, porque às vezes você não pode dominar sua mente se estiver carregada pelo peso do seu passado, o peso do seu pecado, o peso de hábitos negativos e pecaminosos.
Sim, e levar nosso pecado ao pé da cruz, confessá-lo e encontrar liberdade ali. Quão incrível é que temos o privilégio de fazer isso. E como mulheres fortes, fazemos isso constantemente.
Pense nessas mulheres em Éfeso. Elas estavam sobrecarregadas com pecados. E isso é verdade para tantas mulheres hoje. A coisa incrível é que não precisamos estar nessa condição. Em Cristo, podemos nos livrar desse fardo. Podemos nos livrar disso. Qual foi o próximo hábito?
O hábito número 4, engajar suas emoções. Não negue suas emoções, mas também não confie nelas. Não se deixe desviar por suas paixões, mas coloque-as sob o senhorio de Jesus Cristo.
E o último que discutimos, Dana, você nos deu uma pequena prova sobre isso.
Sim, nosso quiz, andando de acordo com o que pregamos. Hábito número 5, andar de acordo com o que você prega. Seja autêntico, não hipócrita.
Isso mesmo. Sim, pegue a palavra e aplique-a à sua vida. Não seja apenas ouvinte da palavra, mas praticante.
E o hábito número 6 é o que queremos discutir hoje. Qual é esse hábito, Mary?
O hábito número 6 é mantenha sua postura. Aqui lemos que essas mulheres estavam sempre aprendendo, mas nunca conseguiram alcançar, e aqui está a frase, o conhecimento da verdade. Acho que a verdade é uma daquelas coisas que em nossa cultura está em disputa. Todo mundo tem sua própria verdade.
É, sua verdade, minha verdade.
Penso naquela pergunta de Pôncio Pilatos, quando Cristo estava diante dele e ele disse, o que é a verdade? Em João 18:38. Como se não houvesse verdade. Existe mesmo verdade? Foi uma pergunta retórica, basicamente questionando se a verdade sequer existia.
E isso é verdade em nossa cultura também. Acho que muitas pessoas estão dizendo, o que é verdade? A verdade é conformidade com um padrão ou um original. Eu sei que um quilo é um quilo porque temos um sistema de medição, certo?
Um padrão.
Eu sei que azul é azul porque temos um círculo cromático. Há um padrão ou um original. Quando se trata dessa área de verdade moral, temos um padrão.
Um original.
É interessante que em Éfeso, onde estava essa igreja para a qual Paulo estava escrevendo, Timóteo era o pastor, havia todo tipo de filosofias, ideologias e pensamentos religiosos. Isso me lembra muito algumas das coisas loucas que temos em nosso mundo hoje. Quais eram algumas das coisas com as quais eles estavam lutando ali?
Bem, era uma cidade grega e Paulo até apontou em Atos que os gregos amavam aprender. Eles tinham essas coisas. Amavam ouvir filósofos, amavam ouvir professores.
Muitos podcasts.
Muitos podcasts. Se existissem as redes sociais naquela época, eles teriam ido ao delírio, porque eles simplesmente amavam o processo de aprender e ouvir novas ideias. Isso estava enraizado em quem eles eram. E de fato, em Éfeso, historicamente, quando analisamos os documentos históricos, vemos que as mulheres também estavam sempre aprendendo. Aqui diz em nosso texto, Os homens se reuniam nas praças públicas, mas as mulheres tinham as casas enormes e imponentes, com grandes salões, convidavam suas amigas e traziam palestrantes. Elas faziam conferências, sabe? Conferências bíblicas, conferências de ideias, discussões, e estavam sempre debatendo novas ideias. E certamente havia muitas ideias influentes na época em que o Novo Testamento foi escrito, que era a época em que essas mulheres viviam. Havia o ceticismo, que basicamente expressava essa ideia: não posso conhecer a verdade, não podemos conhecer a verdade. Minha verdade é minha, sua verdade é sua. E ficamos felizes se todos vivermos em nossas próprias verdades. Essa era a ideia que veio dessa época. E havia os cínicos, que eram pessoas céticas em relação à autoridade. Eles eram cínicos, dizendo: se alguém no comando está me dizendo isso, eu não posso aceitar, porque isso vem do sistema de poder. Eu não vou aceitar algo que as pessoas no poder me dizem. E os epicuristas: vamos festejar hoje porque amanhã morreremos.
Coma, beba e seja feliz.
Coma, beba e seja feliz. Era isso. E os estoicos, que basicamente diziam: eu só posso controlar o que posso controlar. E não posso controlar o que não posso controlar. Preciso manter o controle das minhas emoções e não deixar que me controle. Então, todas essas ideias... É interessante porque, quando olhamos para a nossa cultura,
temos muito em comum.
Parece que essas ideias estão vivas e ativas em nosso meio. Sem dúvida, essas ideias estavam impactando as mulheres descritas em 2 Timóteo. Essas ideias eram discutidas o tempo todo, entre vizinhos, pequenos grupos ou em suas palestras. Eram ideias que estavam infiltrando, mas eram novas. Eram as novas ideias da época.
Elas estavam sempre aprendendo, mas nunca capazes de chegar ao conhecimento da verdade. Nunca capazes de chegar a uma convicção sobre o que é verdade, no que você pode se firmar, no que é que você pode ter certeza.
Muitos dos escritos de Paulo nos encorajam a nos firmar na verdade. Que podemos conhecer a verdade, que podemos nos firmar nela com certeza. E isso não é um pensamento popular, nem mesmo em nossa cultura hoje em dia. Existem tantas ideias novas.
Quais são algumas das novas ideias de hoje?
Vemos as novas ideias por aí na internet. Você só precisa abrir o seu feed de rede social para ver que há muitas ideias por aí. E no mundo cristão, estamos encantados com essas novas ideias, com esses novos professores, com novas filosofias que estão vindo em nossa direção o tempo todo.
E algumas delas têm um grande número de seguidoras, vendem muitos livros.
Livros no topo das listas dos mais vendidos. Todo mundo, cristãos, não cristãos, agnósticos, ama alguns dos ensinamentos que contêm uma pequena aparência do cristianismo em algum desses livros.
E alguns deles são chamados de cristãos. Eu entrei em um salão de cabeleireiro outro dia e uma mulher na recepção estava segurando um livro que eu reconheci. E ele está sendo vendido como um livro cristão. Ela disse: todo mundo está falando sobre este livro, o que você acha dele? Bem, eu ainda não tinha lido, mas li o suficiente sobre ele para saber que não tinha uma doutrina sólida. Pode até parecer bom, muitas pessoas gostaram muito, mas não é bíblico. E eis que me deparo com uma mulher não cristã lendo este livro, supostamente cristão, e sendo enganada.
E cristãos sendo impactados por ele. Repito, você só precisa abrir seu feed de rede social para ver cristãos discutindo essas ideias. Há um amor pelo aprendizado, um amor por falar sobre ideias.
E há tanta gentileza na forma como discutem essas ideias.
Não sei bem se esse é o caso, na maioria das vezes.
Me desculpe, estava sendo sarcástica. Mas reconheçamos, há uma observação da verdade, uma proteção da verdade e discernimento. Mas não podemos abandonar a verdade da bondade e do respeito aos outros quando temos esse diálogo. E isso está acontecendo.
E isso é difícil, porque é importante se firmar na verdade, mas fazer isso de uma maneira que não ataque as pessoas que discordam. E a outra opção é simplesmente dizer: ah, viva e deixe viver. Se quisermos ser gentis, então não podemos realmente corrigir o que é falso. E eu acho que essa também é uma forma errada de pensar.
É complicado.
Porque em cada área, sexualidade, moralidade, questões de gênero, toda essa esfera política, há verdade e há uma forma de pensar biblicamente sobre essas questões que Deus deixa claro em sua palavra. Não estamos ajudando ninguém, não estamos amando a ninguém, se não dissermos, a verdade importa, as palavras importam.
Há um versículo falando a verdade em amor, em Efésios 4:15. E você precisa dos dois. Você precisa da compaixão, da bondade, da humildade, mas sem a verdade, onde estamos? Toda a palavra de Deus nos afirma que há um caminho, que há uma verdade, e essa verdade é encontrada em Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, em João 14:6. E isso foi controverso na época, e de certa forma ainda é controverso, porque as pessoas não gostam dessa ideia de um padrão externo para a verdade. Elas querem examinar os ensinamentos da Bíblia e dizer, bem, este aqui, não tenho tanta certeza. Sobre este, vou incorporá-lo ao meu sistema de valores. Mas a ideia toda de que a verdade está contida na palavra de Deus e que ela não muda, e que essas palavras de Deus nos falam a verdade ao longo dos séculos, acho que é um conceito muito estranho para o ouvinte de hoje.
Ok, eis o que é difícil. Muitas dessas pessoas estão afirmando estar ensinando a palavra de Deus, e as pessoas estão comprando isso sem questionar. Eu conversei com um conhecido blogueiro cristão alguns anos atrás, e eu disse... Você conhece o Aviva Nossos Corações, sabe o que estamos fazendo, o que estamos ensinando. Há algum assunto que não abordamos o suficiente que você acha que seria útil para as mulheres? E ele me disse, vocês precisam ensinar sobre discernimento. E não apenas nós, mas isso precisa ser ensinado. Discernimento, como discernir a verdade do erro, porque muitas vezes a natureza do erro é parecer muito próxima da verdade.
É verdade.
E é isso que o torna enganoso.
No jardim, foi assim que Satanás fez com que Eva acreditasse. Não é que o que ele disse fosse totalmente falso. Era verdade, mas tinha uma distorção. E foi aquele pequeno detalhe que a desviou do caminho. É aquele pequeno desvio da verdade.
E até mesmo a maneira como ele abordou Eva e disse, será que Deus realmente disse? Acho que é isso que alguns desses professores estão fazendo. Eles nos fazem questionar, será que Deus realmente disse que não podemos ter relações sexuais antes do casamento? Será que Deus realmente disse...
Que o casamento é entre homem e uma mulher?
Sim. Será que Deus realmente disse que os diferentes papéis e distinções de gênero são importantes? É plantar dúvidas em nossos corações e mentes, e isso nos distrai do que Ele realmente disse.
E grande parte do que estamos absorvendo me lembra o fruto ali em Gênesis capítulo 3, onde diz que era bonito. Era uma árvore desejável para dar sabedoria.
Parecia atraente.
Eu costumo dizer isso, que obviamente se aquela fruta estivesse podre e infestada de vermes, Eva nunca teria caído nessa.
Bem, e isso nos leva ao próximo capítulo de 2 Timóteo, onde diz, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. 2 Timóteo 4, de 3 a 4.
Isso me lembra de dois outros trechos. Vamos voltar à palavra aqui. Colossenses capítulo 2, versículo 8, Paulo diz... Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Isso aponta para Cristo. E em Efésios, capítulo 4, versículos 14 e 15, Paulo diz que não devemos mais ser crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. E quando eu leio isso sobre sermos agitadas de um lado para o outro por todo vento de doutrina, eu penso: não é esse o espírito da nossa época? Só porque tem um rótulo cristão, ou essa pessoa é supostamente um grande líder cristão, não significa que seja verdade, não significa que seja consistente com a palavra de Deus. Precisamos aprender a discernir. Isso realmente está de acordo com a verdade?
Bem, uma das coisas é que, se você tem um computador, tem um palco e uma plataforma. E de alguma forma em nosso mundo, você tem credibilidade.
E se você tiver um computador, pode estar lendo todas essas coisas.
Com certeza.
Você pode estar seguindo tudo isso. Às vezes, seguimos pessoas nas redes sociais, ou por seus livros, ou por serem mais vendidos nisso ou naquilo.
Achamos que porque são populares, devem estar certos. Ou porque são populares, devem ter algo muito profundo a dizer.
E não há pecado em ser popular. Mas eu volto a pensar no que Jesus disse quando afirmou: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Portanto, se todos estão naquela estrada, talvez você queira parar e pensar: será que este é o caminho certo?
Bem, pense na palavra popular. Quando somos obcecados por popularidade? Quando somos crianças? Somos crianças mais velhas, podemos ter 10, 11, 12, 13 anos.
Adolescentes.
Aquele versículo da Bíblia que você acabou de ler, Nancy, diz: cresçamos. Quando você está agitada assim, está agindo como criança. Você não está sendo madura. É hora de amadurecer. Mary, se o hábito número 6 é: ela mantém sua postura e conhece a verdade, então como conhecemos a verdade? Quais são algumas maneiras de discernir se um autor, um blogueiro, algo no Instagram é verdade ou não?
Bem, existem várias maneiras de entender o que esse autor está dizendo, o que esse autor está ensinando. Eu acho que o primeiro e mais importante critério é: isso está de acordo com a Bíblia? Se contradiz o que está na Bíblia, então não é verdade.
Mas você tem que saber o que está na Bíblia para saber se está de acordo com ela, certo?
Você tem que saber o que está na Bíblia. E é aí que Paulo disse aos Bereanos: vocês estão certos, porque estão comparando o que estou dizendo com as Escrituras, certificando-se de que está de acordo. E Paulo os aconselhou que isso é algo muito bom para se fazer. Sempre que ouvir algo, mesmo que seja de uma voz com a qual você está familiarizada e que já ouviu antes, ou uma voz reconhecida na comunidade cristã, mesmo assim, você tem a responsabilidade de levar isso à palavra de Deus e ver se está de acordo.
Mas se você não estiver na palavra por si mesma, você não saberá. Você será levada ao erro. Você será levada para cá e para lá por todo o vento de doutrina. Você não pode apenas aceitar, ir pelo mais popular ou qualquer coisa, ou os livros e dizer: acho que isso é bíblico. Acho que isso não é bíblico. Se você não estiver na palavra, você não saberá. E se você está na palavra, o Espírito de Deus vai te ajudar a discernir.
Eu aconselharia uma mulher o seguinte: se ela não tem passado tempo lendo a Bíblia, então não leia aqueles blogs. Não leia aqueles livros, não importa se são bíblicos ou não. Se não estamos, começando aqui na palavra. Sua capacidade de discernimento não estará ativada para o que for consumir naquele dia.
Precisamos de discernimento, também porque Satanás é muito bom em usar as Escrituras de maneira errada. Lembra quando ele tentou Jesus no deserto? Ele veio até ele com a palavra de Deus. Ele tentou Jesus com a palavra de Deus. Era a palavra da verdade, mas ele estava usando de maneira errada. E ele estava contextualizando, torcendo, tentando Jesus com as palavras das Escrituras. Ele estava usando a Bíblia de maneira errada.
Isso é tão essencial e falou muito ao meu coração neste momento.
Mary Nancy já mencionou isso, mas você também diz que uma das maneiras de conhecer a verdade é que ela exalta a pessoa de Jesus Cristo.
Sim, Jesus Cristo e sua obra na cruz. Quem Jesus era? Que ele era o único Filho de Deus que veio à Terra para morrer uma morte substitutiva em nosso lugar para que pudéssemos nos aproximar dele e ser perdoadas dos nossos pecados e sermos reconciliadas com Deus. Que ele ressuscitou dos mortos, que ele está voltando, que há um inferno e há um tribunal de julgamento. Que ele não é apenas um Deus amoroso, ele também é um Deus justo. Paulo disse nas Escrituras aos seus amigos: se alguém vem até você e prega outro Jesus, basicamente um Jesus que parece diferente...
Ele não é o Salvador.
Não é o Salvador, mas um profeta ou alguém que só dá bons conselhos, ou alguém que é um amigo amoroso o tempo todo. Eu estava assistindo o jornal na TV e o apresentador começou a falar sobre o cristianismo e o que ele significava. Eu estava ouvindo o homem falando e pensando, isso não é o que o cristianismo significa. Ele basicamente disse que Jesus veio para mostrar aceitação e amor. E quando os cristãos não mostram aceitação e amor, eles não estão seguindo Jesus. Bem, Jesus veio para mostrar aceitação e amor. Mas ele veio para mostrar muito mais.
Sim, ele foi muito firme. Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso é bem claro.
Sim, isso é claro. E isso é um dos elementos de discernimento, como o professor lida com a Bíblia e depois como o professor lida com a pessoa e a obra de Jesus Cristo.
Acho também importante observar os frutos na vida delas. Estão crescendo em piedade? São como Jesus? Elas te inspiram a ser como Jesus? Porque se estão usando as Escrituras ou o próprio ensinamento delas para te levar a estilos de vida que não são bíblicos ou estão justificando um estilo de vida ímpio próprio, uau! Sirenes de alerta deveriam começar a soar na sua cabeça. Cuidado, você não precisa disso.
Sim, e Mary, existem algumas outras maneiras de crescer em nosso entendimento de como identificar a verdade e como discernir quando não é verdade. Você escreveu sobre isso no seu livro A Mulher Verdadeiramente Forte, Hábitos Surpreendentemente Simples de uma Mulher Espiritualmente Forte. E estamos nos baseando nele para esta série. Infelizmente, este livro da Mary não está disponível em português ainda. Mary também foi coautora do livro Mulher, Sua Verdadeira Feminilidade e Design Divino e Mulher, 10 Elementos da Feminilidade e Design Interior. Ambos trazem verdades profundas sobre a feminilidade bíblica e saudável. Você pode encomendá-los no nosso site www.avivanossoscoracoes.com. Estamos muito animadas com a vinda da Mary ao Brasil. Ela será uma das palestrantes na Conferência Fiel em 2025, em Santos, de 21 a 25 de março. Clique no link aqui na transcrição para fazer sua inscrição e use o código AVIVA para ter 15% de desconto. Será uma bênção! Amanhã será o último episódio desta série. Vamos explorar o último hábito da mulher espiritualmente forte. E este é meio paradoxal. Talvez você tenha estado ouvindo todo este tempo e pensado, não me sinto forte, sinto-me fraca. Mary vai nos dizer no próximo programa como isso pode ser algo bom.
É verdade. E novamente voltamos à verdadeira força que às vezes significa ser fraca. Fraca o suficiente para reconhecer a nossa necessidade de Cristo. Eu amo o que tenhamos falado sobre discernimento e voltado para as Escrituras, vivendo na Palavra de Deus. Às vezes, neste mundo moderno, os caminhos de Deus parecem antigos, antiquados e ultrapassados. E é assim que o mundo gostaria que pensássemos. Porém, eu sou tão grata por essas palavras antigas de Deus. Não nossas palavras, mas as palavras dele, que foram preservadas para nós através de séculos e séculos. Elas são fiéis, são verdadeiras, são firmes, duram para sempre. E essas palavras não são apenas verdadeiras, são poderosas. Elas são destinadas a nos mudar, a nos transformar e a nos tornar cada vez mais como Jesus. Então, agradecemos a Ele por essas palavras antigas.
O Aviva Nossos Corações é o Ministério em Língua Portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wolgemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.